A dificuldade de socializar está muito relacionada com a solidão. Afinal, a socialização é uma habilidade que precisa ser praticada assim como qualquer outra. Meu nome é Vitor Madureira, eu sou terapeuta e hipnólogo e esse é o Personagens na Terapia. E aí, pessoal, tá começando a segunda temporada do Personagens na Terapia, o podcast que estraga os roteiros das obras audiovisuais, fazendo os personagens resolverem seus conflitos internos com a terapia. Não é análise psicológica e também não é diagnóstico. Aqui a gente simula como seria uma sessão de terapia com os seus personagens favoritos e, de quebra, você melhora por tabela. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a dificuldade de fazer amigos, a carência por atenção e arrogância. Para isso, vamos usar a história do Michael Scott, da versão americana da série The Office. O Michael foi sugestão do Peterson, lá pelo meu Instagram. Se você também quiser dar a sua sugestão, é só me mandar uma DM pelo @vitmadureira. E tem também uma opção dentro do próprio Spotify para você deixar uma sugestão, tá? Eu sempre escolho os personagens baseados nas sugestões que vocês dão. Fazer um resuminho da série aqui, só pra quem não conhece e poder se situar. A série acompanha o dia a dia dos funcionários de um escritório de uma empresa que vende papéis, que fica numa cidade bem pacata dos Estados Unidos. O personagem principal da série é o Michael Scott, que é o gerente do escritório. Ele é um cara bem inconveniente, ele não tem muitas habilidades sociais, mas que ele fica o tempo todo chamando atenção e forçando a barra pra virar amigo dos seus funcionários, né? O que não dá muito certo. Quem trabalhou em escritório sabe como é difícil a gente fazer amizade com um chefe. Para preparar esse episódio, eu usei apenas as duas primeiras temporadas, tá? Assim a gente consegue falar sobre casos específicos, porque se a gente considerar a série inteira, teria muita coisa para comentar. Eu acho que são 8 temporadas. Além disso, a gente também consegue simular como funciona na sessão de terapia, né? Em que as coisas vão sendo reveladas aos poucos e a gente vai trabalhando conforme elas são reveladas. Portanto, caso você goste dessa sessão com o Michael e queira ver mais com ele, você pode sugerir ele também. É importante dizer que a gente vai ter spoilers dessas duas primeiras temporadas, então toma cuidado para não estragar a sua experiência, caso você ainda não tenha assistido. E última coisa antes de começar, clica no botão de seguir aí na plataforma que você tá usando para ouvir, assim você vai ficar sabendo dos novos episódios conforme eles são lançados. Pronto, agora vamos para terapia. Pra quem acompanha já o podcast, sabe que a primeira fase da terapia é a anamnese, que é aquela parte em que a gente vai ouvir o que está incomodando a pessoa e o que ela está querendo trabalhar. No caso do Michael, a gente provavelmente teria algumas particularidades aqui, né? Porque certamente são as pessoas ao redor dele que gostariam que ele fizesse terapia, né? A gente mesmo assistindo a série, a gente pensa, putz, ele tem que fazer terapia, ele precisa mudar essa arrogância, essa inconveniência. Mas conhecendo o Michael, ele não chegaria na terapia para trabalhar essas coisas, né? Porque faz parte da arrogância a gente não se achar arrogante, né? Faz parte da inconveniência a gente não perceber que tá sendo inconveniente. Então ele não diria que é arrogante nem inconveniente, porque não assumir os erros dele faz parte do problema. E para fazer terapia a gente precisa da colaboração do cliente, né? Então eu não posso abordar arrogância e inconveniência, porque a gente precisa trabalhar junto, né? Se a gente aborda essas questões, vai parecer muito mais um ataque e ele vai ficar na defensiva e não vai conseguir melhorar. A gente até pode chegar nesses outros problemas dentro da terapia, mas a gente precisa partir de algo que a pessoa tem consciência de ser um problema e que gostaria de melhorar. E aí a gente vai aos poucos acompanhando a pessoa, guiando ela no processo para conseguir enxergar por conta própria essa arrogância e a inconveniência, tá? Então no caso do Michael, o que provavelmente ele traria para terapia seriam duas questões. Primeiro, uma dificuldade de se relacionar tanto com amizades quanto em relacionamentos amorosos, porque ele chega a perceber sinais de que as pessoas não gostam muito dele. Por exemplo, tem um episódio em que o Jim não chama ele pra uma festa que ele convidou todo mundo do escritório, e tem também no dia do aniversário dele, muitas pessoas, a maioria inclusive, esquece do aniversário dele ou não engaja, não fica empolgado com o aniversário, então ele pode sentir que as pessoas não gostam muito dele. E tem também a questão dos relacionamentos amorosos, porque ele fica com a chefe dele, né, a Jen, uma vez, e ela não quer mais continuar o relacionamento com ele. Além da gente ver ao longo da série, assim, que ele não é um cara que tem muita facilidade para ter relacionamentos. Então essa pode ser uma questão que ele traria. E outra questão que acredito que ele traria também são justamente as pressões no trabalho, o estresse no trabalho. Uma coisa que acontece muito é a contestação da autoridade dele, né? Então ele sente que as pessoas tentam colocar ele como vilão e tirar um pouco das liberdades dele, né? Então ele tem muita reclamação por conduta, por fazer comentários ofensivos ou por falta de profissionalismo. E querem tirar o poder dele de falar certas coisas ou de liderar de um jeito que ele acha que é certo. Além disso, ele tem muitas cobranças de setores superiores. Ele acaba recebendo a ordem, por exemplo, de fazer demissões ou de reduzir benefícios dos funcionários dele, de fazer apresentações formais de números do escritório. Então ele sente essa pressão vindo de superiores e ele tem uma dificuldade de atender a essas cobranças. Então eu acredito que esses são os dois assuntos que o Michael traria. E eu acredito que a gente consegue resolver essas questões ao mesmo tempo que a gente encontra maneiras de abordar a arrogância e a inconveniência dele. Então, feita a anamnese, a gente passa para a próxima fase, que a gente chama de análise funcional. A análise funcional é a parte da terapia em que a gente vai compreender a fundo o problema, tá? É quando a gente entende por que que ele tá acontecendo. E para fazer isso, a gente leva em consideração um princípio, que isso aqui é a base de toda a nossa análise. A gente não se desvia desse princípio, que é o seguinte: todo comportamento exerce uma função positiva. Ou seja, tudo que a gente faz serve para nos ajudar ou nos proteger de alguma maneira. Existe comportamento que nos prejudica? Existe. Mas esse não é o objetivo do comportamento. O objetivo é sempre nos proteger. E as coisas ruins que acontecem são efeitos colaterais daquela proteção, daquela ajuda que a gente está recebendo do comportamento. E aí, dependendo dos efeitos colaterais gerados, o comportamento também pode criar um processo de retroalimentação, fazendo com que a gente tenha que repetir aquele comportamento para nos proteger dos efeitos colaterais gerados pelo próprio comportamento. E é assim que dá início ao que eu chamo de ciclo da autossabotagem, que é quando a gente se mantém no sofrimento. Porque a solução que a gente está aplicando para o sofrimento está fazendo o sofrimento aumentar. Então vamos olhar para as fases que fazem parte desse ciclo da autossabotagem. Eu vejo 5 fases. Primeiro, existe um perigo, ou seja, a nossa mente identifica que algo de ruim está acontecendo ou prestes a acontecer. Quando a mente identifica, a gente vai para a próxima fase, que é a da emoção, que é quando a mente dispara uma emoção para nos mover a agir. Depois da emoção vem o comportamento, ou seja, a gente age em busca de nos proteger daquele perigo que a nossa mente identificou. Depois que a gente age, vem a fase da recompensa, que é o momento em que a gente encontra segurança novamente daquele perigo. E por fim, existe a fase dos efeitos colaterais, ou seja, são as consequências desse comportamento que colocou a gente em segurança. E aí, quando o efeito colateral for igual ou muito semelhante àquele perigo inicial, o ciclo vai começar a rodar e o sofrimento vai se manter. Já eu vou dar exemplos do Michael e você vai conseguir entender melhor, mas vamos relembrar aqui o ciclo. Então, primeiro a gente identifica um perigo, aí a gente sente uma emoção para nos mover a agir, aí a gente age, depois de agir a gente tem uma recompensa positiva pelo comportamento e depois a gente tem um efeito colateral. Se o efeito colateral dispara um perigo novamente, aí a gente entra no ciclo. Então vamos para a análise funcional do Michael, ou melhor, vamos identificar os seus ciclos de autossabotagem. A melhor forma da gente iniciar essa análise é observando as emoções relacionadas às questões que o Michael trouxe, né? A gente costuma ter dificuldade de identificar esse perigo, mas as emoções são mais fáceis, né? Afinal, a gente sente elas no corpo. Então, que emoção que o Michael identifica quando se trata das dificuldades de se relacionar ou das pressões do trabalho? A primeira emoção que a gente pode observar no Michael é a raiva. No segundo episódio da segunda temporada, tem um momento em que o Toby, que é o cara do RH, ele chega e fala pro Michael que eles precisam conversar. O Michael, só de ouvir isso, ele já fica com raiva, porque ele sabe o que vai acontecer. Quando o Toby fala dessa maneira com ele, o Michael já sabe que é porque alguém reclamou de algum comentário que ele fez, que foi ofensivo, que foi preconceituoso, que foi impróprio. O fato dele ficar puto automaticamente já indica que isso aconteceu várias vezes, inclusive. A raiva é a emoção da injustiça. Quando sentimos que alguém tá nos injustiçando ou injustiçando alguém importante pra gente, a raiva surge. Então, o que o Michael faz pra resolver a questão? Vamos dar uma observada. Uma coisa que ele costuma fazer muito é justificar o comportamento dele ou tentar se defender. Por exemplo, no segundo episódio da primeira temporada, tem um momento que o Michael tá reclamando que ele tá sofrendo racismo reverso, porque ele fez algumas piadas que o Chris Rock faz, que é um comediante de stand-up negro, e ele fala: por que que o Chris Rock pode fazer e eu não posso fazer? Será que é porque eu sou branco? Ou seja, ele tá tentando justificar o comportamento dele ou se defender. Outra coisa que ele faz, um segundo comportamento, é a busca de suporte para o argumento dele. Então, além dele se defender, ele vai procurar pessoas para corroborarem com o argumento dele. Então, no segundo episódio da segunda temporada, que o Michael tá recebendo essas críticas pelos comentários dele, ele decide ir lá no armazém falar com os caras que trabalham lá. E é um ambiente onde tem muitos comentários ofensivos, depressivo, ele sabe disso, né? E ele chega lá pra pedir pra alguém dar um exemplo de piada pra ele, com o intuito de ver que não é só ele que faz aquele tipo de piada. Só que os caras, eles fazem piada sobre o próprio Michael. E aí o Michael fica desconfortável, ele fala, não, essas piadas não servem. Tem um terceiro tipo de comportamento que ele faz nesse tipo de situação, que é manipular as pessoas a tomarem o lado dele. Por exemplo, nesse mesmo episódio, a gente fica sabendo que ele compartilha e-mails com todo mundo, fazendo piadas e comentários, né, impróprios. E ele manda o e-mail com uma corrente, sabe aquelas coisas de, ah, se você não compartilhar, você vai ter azar, você vai se ferrar na vida e etc. Então ele cria esse tipo de manipulação, que é besta, mas é um tipo de manipulação para que ele consiga manipular as pessoas a tomarem o lado dele. E tem um quarto tipo de comportamento que ele tem diante das situações, que é justamente tentar calar as pessoas. No episódio 15 da segunda temporada, em que tá tendo um evento para as mulheres dentro da empresa. Então tá rolando lá uma reunião que é só as mulheres da empresa que estão participando. E o Michael fica preocupado que vão falar alguma coisa sobre ele, porque ele é visto como alguém que faz muitos comentários machistas. Então naquele ambiente você imagina que elas estariam conversando sobre aquilo, como se proteger, como evitar que isso aconteça. E o Michael fica preocupado e invade a reunião e começa a fazer aí o que a gente costuma chamar de mansplaining, né? Então ele fica se defendendo sem ninguém ter criticado ele, mas ele já supõe que é isso que vai acontecer. Então esses são alguns exemplos que ele tem quando sente a raiva pela injustiça de estar sendo acusado de ser ofensivo. Agora vamos pensar nas recompensas que esses comportamentos traz para ele. Então, se ele tá se defendendo das acusações de que ele é ofensivo, que ele é escroto e etc, o que que vai acontecer? Pelo menos o que se espera que aconteça? Que ele seja visto como alguém legal, como alguém que respeita as pessoas. Além disso, ele vai poder continuar fazendo essas piadas e esses comentários, porque é o método que ele conhece para interagir, é o método que ele conhece para fazer as pessoas rirem, é o método que ele conhece para fazer as amizades ali. E por ser o método que ele conhece para interagir com as pessoas e ser visto como alguém legal, ele consegue suprir uma carência. Até porque nesse mesmo episódio tem um momento que o Michael fala que ele adora fazer todo mundo rir porque ele vê todo mundo como amigo. Então quando a gente olha para essa recompensa, a gente consegue olhar pro perigo, porque o perigo vai ser o oposto da recompensa, né? Então o que que de ruim pode acontecer quando ele tá sofrendo essa injustiça? Ele pode ser visto como um cara escroto, ele pode perder os recursos que ele tem, que ele conhece para interagir com as pessoas, para fazer as amizades, e ele pode ser rejeitado e ficar solitário. Então, a raiva surgiu porque na cabeça dele, alguém estava injustamente colocando na posição de ser rejeitado e de ficar solitário. Se a gente olha dessa maneira, os comportamentos começam até a fazer sentido, né? Não justifica, mas a gente entende. Se ele tá com medo de que as pessoas vão achar ele escroto e que ele não vai mais conseguir fazer as amizades, a gente percebe que aquilo tem uma função para ajudar ele. Claro que não funciona direito esses comportamentos porque tem efeitos colaterais ruins, mas o objetivo é se proteger de ser visto como um escroto, de perder os recursos que ele conhece para fazer as amizades e de ficar sozinho. E é aí que tem a questão curiosa, irônica, porque quais são os efeitos colaterais de agir dessa maneira? Ele é visto como escroto, ele perde a chance de fazer as amizades e ele fica mais solitário. E aí a gente percebe que os efeitos colaterais são semelhantes ao perigo que causou tudo. Então ele estava evitando de ser visto como uma pessoa escrota. Pela forma que ele agiu, ele conseguiu exatamente isso. Mas a tentativa não era ser visto como escroto. A tentativa era ser visto como legal. Se eu convenço as pessoas que eu não estou sendo escroto, que eu estou sendo legal, problema resolvido. Só que como teve esse efeito colateral, e esse efeito colateral é o próprio perigo que ele estava tentando resolver, isso gera o ciclo da autossabotagem. Agora ele vai ficar com mais raiva ainda, porque as pessoas estão vendo ele como escroto. E ele vai achar que a percepção é injusta. E aí se as pessoas se afastam de mim, elas estão se afastando de mim injustamente, porque elas estão me acusando de ser escroto, sendo que eu não sou. Percebe como as coisas se retroalimentam? Vamos agora para outro exemplo de emoção. Vamos falar agora de ansiedade. Então, no terceiro episódio da primeira temporada, o Michael recebe a ordem da chefe dele de que ele tem que reduzir um plano de saúde para a equipe. Por questões financeiras da empresa, ele vai precisar reduzir a qualidade do plano de saúde e ele fica ansioso de ter que dar essa notícia para os funcionários. Então, a ansiedade é uma emoção que serve para nos alertar de um perigo iminente, né? Então, quando a gente sente que algo de ruim está prestes a acontecer, a ansiedade surge. E por que ela surge? Para nos mover a agir e nos proteger desse perigo, tá? Então, que comportamentos o Michael usa para se proteger? O primeiro comportamento que o Michael usa é o de tentar tentar argumentar com a Jandy, convencer ela a não fazer isso. E aí, quando não dá certo, o que que ele faz? O segundo comportamento que ele tenta é o de passar essa missão para o Dwight, que é um dos funcionários dele. Ou seja, ele quer terceirizar essa responsabilidade de escolher o plano de saúde e de dar notícia pra galera. Quando isso não dá certo, ele chama todos os funcionários e ele fala: galera, vai ter uma surpresa grande hoje no final do dia. E ele não explica o que que é, tentando dar a entender que é uma surpresa boa. E tem um quarto comportamento, que é ele se empanturra de sorvete. Ele tem um episódio de compulsão e ele come pra caramba. Agora vamos observar as recompensas desses comportamentos. O último comportamento tem uma recompensa diferente, tá? O da compulsão. Então vamos falar primeiro da tentativa de argumentar, de terceirizar a missão e de criar uma mentira ali, né? De prometer a surpresa que não existe. Então a recompensa que ele tem é justamente de se proteger, de odiarem ele, de ficarem putos com ele ou de rejeitarem ele como chefe. Tanto é que momentos depois dele contar a mentira da surpresa, né? Ele fala que não importa que aquilo não é verdade, afinal todo mundo ficou empolgado com a notícia, ficou todo mundo feliz. E aí ele repete que os funcionários provavelmente estão pensando agora: caramba, meu chefe é muito legal, eu amo meu chefe. Então a recompensa que ele tem é a expectativa de que ele vai se sentir amado, que as pessoas gostam dele. Esse é o objetivo de argumentar com a Jen, de passar a missão para uma terceira pessoa e de prometer essa coisa falsa. Eu me apego na possibilidade que as pessoas vão me amar, ou eu me protejo da possibilidade que elas não vão mais me amar ou que elas vão passar a me odiar. E no caso da compulsão, isso acontece quando chega o final do dia e aí ele precisa falar a verdade. E como ele acabou sendo odiado, ele se empanturra de sorvete, porque já que a gente não conseguiu resolver o perigo, a gente resolve a emoção, né? Então a gente afoga a nossa ansiedade no sorvete, porque o sorvete é muito gostoso, é uma experiência, uma sensação muito positiva. Então ela acaba dando uma amenizada na ansiedade ali que ele estava sentindo. Agora, olhando para a recompensa, né, a gente vê qual que é o perigo. É ele ser odiado, as pessoas perderem o respeito por ele e, consequentemente, a solidão, que as pessoas se distanciem mais dele. Então, beleza, ele teve o comportamento para tentar se sentir mais amado, só que aí teve efeitos colaterais. E quais foram os efeitos colaterais? Ele foi odiado ao quadrado, porque tinha a questão inevitável de que ele tinha que reduzir o plano de saúde, então as pessoas já não iam gostar disso. Só que ele ficou pior ainda na fita, porque agora ele mentiu, ele enganou todo mundo. Sem contar que até a chefe dele começa a achar que ele é mais incompetente como profissional, né? Porque ele procrastinou aquela atividade que precisava ser feita. Então as duas questões que ele traz para terapia acabam acontecendo por conta do comportamento dele. Mas é o efeito colateral, porque o objetivo era se sentir amado. E aí a gente começa a ver que tem uma coincidência. Tanto no primeiro ciclo, que era o da raiva, a gente vê o perigo como a solidão, como a rejeição das pessoas, e nesse aqui da ansiedade também. Vamos para um outro exemplo de emoção agora, a tristeza. Então, no episódio 19 da segunda temporada, no episódio que é o aniversário do Michael, ele fica extremamente chateado quando as pessoas esquecem do aniversário dele ou não engajam na festa, nas coisas que ele mesmo prepara pro próprio aniversário. Então, a tristeza é uma emoção que a gente vai sentir quando a gente perde alguma coisa importante ou quando a gente percebe que não temos algo importante. E como que o Michael fez para se proteger dessa falta? Primeiro, o que ele faz é manipular as pessoas a lhe darem feliz aniversário e a engajarem na festa, né? Então tem um momento lá que ele fica na copa, assim, do escritório, segurando o café na mão. E ele tá só esperando alguém entrar. Quando alguém entra, ele finge que tá colocando o café e mostra os donuts que ele trouxe pro aniversário. Quando a pessoa vê os donuts, depois que ele fala, né, que ó, os donuts do meu aniversário, a pessoa fala: ah, parabéns, Michael. Então ele usa isso para que as pessoas deem parabéns para ele. E a gente vê que nesse mesmo episódio, quando poucas pessoas estão interessadas no aniversário dele, ele tem mais um episódio de compulsão. Então vamos pensar na recompensa aí. O que que de positivo acontece quando ele manipula as pessoas a dar o feliz aniversário? Ele recebe carinho e atenção. E aí quando ele não recebe esse carinho e atenção, ele tem a compulsão. Pra quê? Pra afogar aquela emoção. Agora, se a recompensa é receber carinho e atenção dos amigos, qual que é o perigo então que ele estava sentindo? Justamente não receber carinho e atenção dos amigos. Ou seja, solidão. E aí, se a gente observa os efeitos colaterais daquele comportamento, o que que a gente encontra? As pessoas sentem menos vontade de dar carinho e atenção pra alguém que tá manipulando elas, né? Que tá tentando forçar elas a gostar do aniversário, a querer interagir, a querer engajar. O comportamento dele tenta se proteger da solidão e acaba caindo indo na solidão mesmo assim. Vamos para a próxima emoção, então. E eu dei três exemplos de emoções negativas, né? Mas até as emoções positivas podem indicar onde que a gente tem que trabalhar. Por exemplo, a felicidade. Tem um momento no episódio 7, quando o Michael fica com a chefe dele pela primeira vez, né? Ele fica muito feliz. E a felicidade é uma emoção que surge quando algo muito bom aconteceu, né? E aquela emoção vai nos mover a agir a ponto de manter ou de repetir aquela coisa boa. Então vamos para os comportamentos. O que o Michael fez depois de sentir isso? Primeira coisa é que imediatamente no dia seguinte ele espalhou que transou com a Jen. Ele já começou a contar para as pessoas. Outra coisa que ele começou a fazer também é ficar insistindo incessantemente em criar um relacionamento com a Jen. E a Jen não quer, mas ele continua lá. Toda vez que ela liga para ele, ou que ele precisa ligar para ela, ele dá um jeito de dar uma cantadinha, de dar um comentáriozinho. Né? Então ele fica inconveniente nesse sentido. E tem um outro exemplo interessante de comportamento aqui no episódio 22, acho que é no último episódio da temporada, vai rolar um evento lá de poker e o Michael convida a Jen para participar e ele também convida uma outra mulher com quem ele estava tendo um rolo lá, né? Ele não quer arriscar perder nenhuma delas. Então, se a gente observa para esses comportamentos, que tipo de recompensa a gente pode observar? Bom, a primeira é ele ter um relacionamento, certo? Então, se ele fica insistindo com a Jen e fica convidando as duas mulheres para o mesmo evento, ele quer garantir uma chance maior de ter um relacionamento. E o fato de espalhar, além de ter um relacionamento, ele quer ser visto como uma pessoa capaz de ter relacionamentos. Então tem esses dois elementos. Então qual que é o perigo que aquela felicidade está tentando proteger ele, que esses comportamentos estão tentando evitar? Ora, ser rejeitado, certo? Então se eu insisto pra caramba naquela pessoa, eu tô tentando evitar ser rejeitado. Quanto mais eu insisto, mais eu tô tentando não ser rejeitado. Além disso, ele não quer ser visto como uma pessoa rejeitável, digamos assim. Se eu sou rejeitado e eu sou visto como rejeitável, o que que acontece? Eu fico solitário. Olha aí essa palavra voltando mais uma vez. Então, por mais que os comportamentos tentam evitar aquelas coisas ruins, o que que acontece de efeito colateral? Aumenta a chance dele ser rejeitado, porque ele fica sendo inconveniente, ele fica sendo chato. A Jen fica com menos vontade ainda de ficar com ele. Sem contar que ele começa a ser visto como machista, como um cara insistente, como alguém que não respeita os limites das outras pessoas. Então, olhando para esses quatro ciclos, a gente percebe que todos eles giram ao redor dos mesmos perigos, que é a rejeição e a solidão. Portanto, com a análise funcional, a gente percebe que não é que o Michael é escroto ou que ele é rejeitável. Ele não quer ser arrogante, ele não quer ser inconveniente ou ofensivo. Ele só tá se protegendo da rejeição e da solidão com os recursos limitados que ele tem. Agora, ninguém gosta de sofrer rejeição e solidão, mas nem todo mundo é arrogante, inconveniente e ofensivo, né? Então por que que isso acontece no caso dele? Porque tem mais um elemento que faz parte desses ciclos. Só que não é uma fase, é o elemento criador do ciclo. É o que deu o start e o ciclo fica girando ao redor desse elemento. E esse elemento é o trauma mal resolvido. Então, trauma mal resolvido é um ou mais eventos ruins que acontecem na nossa vida e que a gente não estava equipado para lidar com aquilo, né? Ninguém nos ensinou como passar por aquilo e a gente nunca aprendeu a resolver aquele trauma. E se eu não sei resolver esse tipo de evento, a gente começa a evitar, que é o caso do Michael. Ele passa o tempo todo tentando evitar a qualquer custo a rejeição e a solidão. E é daí que vem os comportamentos dele. Então vamos observar quais que foram os traumas do Michael. Tem três momentos que a gente tem indicações disso. Então no episódio 18 da segunda temporada, tem um momento em que o Michael passa um vídeo de quando ele era criança, falando que quando ele crescesse, ele ia querer casar e ter 100 filhos para que ninguém possa dizer que não quer ser seu amigo. Ou seja, o que que é alguém dizer que não quer ser nosso amigo? Rejeição, né? E quando a gente é rejeitado, a gente fica solitário. Tem um outro momento no episódio 19 da segunda temporada que indica um bullying que ele sofreu. Então ele conta uma história de que no aniversário dele, na infância, tinha um pônei na festa e o pônei deu uma alergia no Michael. E ele teve que sair da festa por conta dessa alergia. Então se subentende que ele ficou com muita vergonha disso e é bem possível que zoaram ele por conta dessa coisa. E quando zoam a gente, quando fazem bullying com a gente tende a se sentir rejeitado e solitário também. Além disso, ele conta no mesmo episódio de uma rejeição amorosa que ele sofreu, que ele foi trocado no dia do aniversário dele, de 16 anos, por um outro cara chamado Michael. Então, quando a gente observa essas experiências lá do passado, a gente percebe que os ciclos de autossabotagem do Michael giram ao redor desses traumas. E a gente vai ajudá-lo adicionando recursos que até hoje ele ainda ainda não aprendeu como lidar com essas coisas, certo? Se a gente perguntar pra ele, Michael, o que você faz pra ficar bem quando alguém disser que não quer ser seu amigo? O que você faz pra ficar bem se alguém praticar bullying com você? O que você faz pra ficar bem se alguém te rejeita? E provavelmente não vai ter resposta, porque ele não sabe ainda como fazer. Então a gente precisa ajudar ele a fazer. O que nos leva à psicoeducação, que é aquela fase da terapia em que a gente explica sobre o funcionamento da mente, do comportamento humano, a fim de adicionar recursos, a fim da gente aprender comportamentos diferentes que vão nos ajudar. Então, a primeira lição importante para explicar para o Michael é sobre a relação irônica entre a solidão e a rejeição. O ser humano é um bicho social. Nós somos biologicamente programados para viver em grupo. E por que isso? Porque é mais seguro. Quando a gente tem uma rede de apoio com quem a gente pode contar nos momentos difíceis, viver fica muito mais seguro, né? Se a gente não tem uma rede de apoio, a vida fica mais perigosa. As coisas ruins podem acontecer com mais facilidade. Portanto, como somos biologicamente programados para viver em grupo, nossa mente tem um instinto de nos proteger dessa falta da rede de apoio. E ela faz isso por meio da sensação de solidão. A nossa mente percebe a falta da rede de apoio e dispara aquela sensação horrível de solidão. Aquela sensação horrível nos move a agir de maneira a buscar conexões para formar a rede de apoio. Então, resumindo, a sensação de solidão é um sinal que está mostrando que a gente está sozinho. E o que é a rejeição, né? Ou a sensação de ser rejeitado? É o sinal de que nós fomos colocados na posição de ficarmos sozinhos. Então, um exemplo muito comum do surgimento dessa sensação é quando sofremos bullying. Então, uma pessoa ou um grupo de pessoas me humilha, claramente indicando que daquela rede de apoio eu não vou participar, fazendo com que a gente se veja mais próximo da solidão. Isso também pode acontecer em situações de abandono, de traição ou até de cobrança exagerada, né? Como se existissem requisitos para eu ter direito de fazer parte daquela rede de apoio. Então, resumindo a relação entre as duas, a solidão mostra que você já está sozinho e a rejeição mostra que você acabou de ficar mais sozinho. Agora, tem uma parte irônica nessa relação, porque como eu já disse, as sensações são disparadas pela nossa mente de modo a nos motivar a agir e resolver o problema. Então, dependendo de como a gente interpreta aquelas sensações, o comportamento que teremos para resolver o problema será diferente. E muitas vezes o comportamento acaba até aumentando o problema. Por exemplo, o isolamento, né? Então, se a gente não interage com as pessoas, a gente resolve o problema de ser rejeitado. Fica impossível de ser rejeitado se eu não interajo. Só que aumenta a solidão. Ou então, a gente pode interpretar personagens. A gente pode agir de forma diferente de como agiríamos naturalmente para agradar e aumentar a chance de sermos aceitos. Porém, ao interpretar esses personagens, quem está interagindo e sendo aceito é o personagem, não a gente. A nossa parte autêntica ainda vai se sentir sozinha e solitária, porque não é ela que está interagindo. Então, basicamente, quando a gente tenta fugir da rejeição, seja pelo isolamento ou seja agradando as pessoas, a gente cai na solidão do mesmo jeito. Por isso que a gente não foge da rejeição, a gente aprende a lidar com ela. Tudo bem, então a gente tem que lidar com a rejeição, mas Vitor, eu tenho muito medo, o medo é muito grande, o que eu faço? Então vamos falar sobre como superar o medo da rejeição, que seria uma lição importante pro Michael também. Quando a gente passa por uma situação ruim, nós vamos sentir aquelas emoções desagradáveis. Nossa mente tá sempre tentando nos ajudar e nos proteger, então ela busca entender por que aquilo aconteceu. Afinal, se ela entendeu o porquê, ela consegue resolver. Vamos imaginar o cenário: alguém nos rejeitou de alguma maneira, aquela situação foi ruim pra gente e a gente tá sentindo aquelas emoções desconfortáveis. Aí a nossa mente, como ela tá sempre tentando nos ajudar e nos proteger, ela vai passar a tentar entender por que aquilo aconteceu. Afinal, se ela entendeu o porquê, ela consegue resolver. É como se a nossa mente tivesse ligado um holofote para tentar encontrar a causa daquilo. Por que que aquela pessoa fez aquilo comigo? E ela começa a investigar. Só que, dependendo do quanto a gente conhece sobre a outra pessoa, ou do quanto a gente conhece sobre a natureza do comportamento humano, pode ser que a gente não encontre essa resposta. A gente não entende por que a pessoa me rejeitou. Só que a mente simplesmente não aceita ficar sem resposta. E aí ela pensa, bom, se a gente não tá conseguindo entender por que aquela pessoa fez aquilo, o problema só pode estar em um lugar. Onde? Em nós mesmos. E é a partir desse momento que a gente começa a se sentir responsável pela rejeição. Ou seja, como se a gente tivesse causado aquilo. E como fui eu que causei a rejeição, logo, o controle para que ela aconteça ou não aconteça está em mim. Sou eu quem determina se eu sou rejeitado ou não. Portanto, basta eu mudar a forma como eu sou ou como ajo, que a rejeição não acontece. E se eu acredito que a causa da rejeição está em mim, ser rejeitado por uma pessoa significa que eu serei rejeitado por todo mundo. Logo, inevitavelmente, eu serei solitário. Portanto, eu preciso desesperadamente evitar isso. a qualquer custo. E isso é o medo da rejeição. Então, para superar esse medo, a gente tem que alterar essa interpretação, porque a interpretação tá toda errada. A causa da rejeição não é a pessoa rejeitada. A rejeição é um processo interno do rejeitador. Assim como o Michael se sentiu rejeitado lá na infância, quando disseram que não queriam ser amigo dele, as pessoas podem se sentir rejeitadas por conta das piadas preconceituosas que ele faz. Se os funcionários não conhecerem o Michael a fundo, se eles não entenderem o processo que tá acontecendo dentro dele, e não conhecerem também esse conceito que eu estou explicando agora, é muito provável que os funcionários vão interpretar como se o problema estivesse neles, fazendo com que eles se sintam rejeitados, com que eles sintam aquela dor da rejeição. Então, quando a gente olha a fundo para o Michael, o que a gente vê? A gente vê alguém motivado pelo medo da rejeição, e não alguém que quer rejeitar o outro. E é aqui que descobrimos que, muitas vezes, para nos proteger da rejeição, a gente pode acabar rejeitando. Quando ele se sentiu rejeitado pelos amiguinhos lá da infância, ele interpretou que a rejeição foi por ele não ser engraçado ou legal o suficiente. E desde então ele passou a fazer de tudo para ser muito legal e muito engraçado. Seja pelas piadinhas, seja pelo desejo de atenção, seja pela forçação de barra nas amizades e nos relacionamentos, seja pela evitação de dar notícias ruins, ou até pela arrogância de inflar a própria autoestima. Tudo isso é uma tentativa de deixar ele muito legal e muito engraçado, porque ele acredita que é assim que se evita a rejeição, é assim que se evita a solidão. Então, quando o Michael finalmente entende que seu medo da rejeição cria a sensação de rejeição nas outras pessoas, ele pode refletir: então, de onde será que surgiu aquela rejeição dos amiguinhos da infância? Essa pergunta é primordial para ele. E tem uma terceira lição que eu compartilharia com o Michael, que é justamente como construir uma rede de apoio, então. Porque se ele teve as experiências que fez ele sentir como se ele não tivesse a rede de apoio, e de fato parece que ele não tem, como que a gente cria sem ser pelo meio de tentar ser engraçado e legal? Primeiro, vamos entender que uma rede de apoio sólida possui esses três requisitos. O primeiro, tem que ser mais do que uma pessoa. Segundo, a gente pode contar com ajuda em momentos difíceis e vice-versa, ou seja, também podem contar comigo em momentos difíceis. E terceiro, eu me sinto seguro sendo eu mesmo ao redor dessas pessoas. Vamos abordar um pouquinho de cada um. O primeiro requisito, né? Por que a gente tem que ter mais de uma pessoa na nossa rede de apoio? Porque se a gente só tem uma pessoa, a solidão tá batendo na porta o tempo todo. E isso faz a gente se tornar dependente daquela pessoa. Eu gosto de explicar isso fazendo referência àquele gráfico de pizza, sabe? Que é um círculo dividido em fatias coloridas com porcentagens. Então imagina que cada pessoa tem uma pizza. E essa pizza se chama rede de apoio. E cada fatia dessa pizza é uma pessoa da nossa rede. Quando a gente não tem nenhuma fatia, nós estamos na solidão. E como eu já disse, a solidão é perigosa para nossa mente. Nossa mente não gosta de ficar com zero fatias, e com razão. Aí, quando a gente busca fatias para nossa pizza, eventualmente a gente encontra alguém com quem a gente se conecta. E aí, agora, a gente tem uma pizza de verdade. E nesse momento, a gente, de fato, deixa de se sentir solitário. Só que tem um problema aqui, porque a nossa pizza passou a ser formada inteiramente por uma única fatia. E caso eu perca essa fatia, eu vou direto lá pra solidão. Tá? E é aqui que entra o perigo, porque a gente pode se tornar extremamente dependente daquela pessoa. E não porque ela é muito incrível, e sim porque temos medo de perder o pouco que a gente tem. A gente tem o medo de ir direto para a solidão. Nesses casos, a gente pode forçar demais a barra nessa relação, precisando que aquela pessoa preencha todas as nossas necessidades emocionais. Ou pior, né? A gente pode começar a aceitar comportamento tóxico daquela pessoa por sentir que a solidão é pior do que ser maltratado. Quando a gente tem mais pessoas na nossa rede, esse medo de voltar para a solidão diminui drasticamente, porque sabemos que caso uma das nossas relações dê errado, seja porque a pessoa me rejeitou, ou porque ela mudou de país, ou porque ela se mostrou não tão confiante quanto a gente achava, a gente ainda tem alguém em quem se apoiar enquanto nos recuperamos para encontrar outra fatia. Agora, o segundo requisito, de contar com ajuda em momentos difíceis e vice-versa. Então, quando a gente está tentando construir uma rede de apoio, tem um erro gravíssimo que prejudica esse requisito, que é quando a gente foca demais em ajudar as pessoas, né? A pessoa pede um favor e a gente faz. Muitas vezes a gente nem pode fazer, mas a gente se sacrifica para fazer mesmo assim, né? A famosa necessidade de agradar. Às vezes, a gente até faz coisas que a pessoa nem pediu, o que por muitas vezes faz o tiro sair pela culatra, né? Porque pode acontecer da pessoa não querer ajuda com aquilo, ela pode se sentir incapaz, ou ela pode nem querer, e a gente só supôs que ela queria. Tudo isso é um erro porque a gente não tá ajudando de verdade. O que a gente tá fazendo, na verdade, é uma manipulação inconsciente para que a outra pessoa goste da gente e queira nos ajudar. A gente tá tentando forçar a pessoa a entrar na nossa rede de apoio, em vez de deixá-la tomar a decisão por conta própria. Então, em vez de ficar só ajudando, a gente também precisa solicitar ajuda, porque é assim que a gente vai descobrir se podemos contar com aquelas pessoas. A gente evita pedir ajuda porque, eu não quero incomodar. Mas é só assim que a gente descobre se aquela pessoa merece estar na nossa rede de apoio. E outra coisa, né? Quando a gente realmente não puder ajudar, a gente fala e explica para aquela pessoa. Porque é assim que a gente filtra as pessoas que estão ao nosso redor somente pelos interesses. E o terceiro requisito, que é o de se sentir seguro sendo você mesmo ao redor das pessoas. Então, quando a gente já passou por rejeição, é comum que a gente não se sinta seguro sendo autêntico. Porque quando eu fui, a rejeição aconteceu. Então, eu vou tentar esconder partes minhas. Quando fazemos isso, de fato, podemos até evitar a rejeição. Só que, ao mesmo tempo, a gente está evitando a aceitação. Porque se alguém me aceita quando eu escondo partes minhas, ou ajo de um jeito que não é o meu jeito, caso aquela pessoa me aceite, na verdade, não sou eu que ela tá aceitando. É essa máscara que eu tô usando. Afinal, a minha real versão ainda tá escondida. Eu não tô dando a oportunidade da outra pessoa me aceitar. E é só quando somos aceitos do nosso jeitinho é que vamos nos sentir seguros com as pessoas ao nosso redor. Portanto, para construir uma rede de apoio sólida, a gente precisa ser autêntico, a gente precisa oferecer e solicitar ajuda, e a gente precisa distribuir o nosso foco em mais de uma pessoa. E tudo isso só pode ser feito aceitando e enfrentando o risco de ser rejeitado. Então essas são as principais lições que eu acho válido do Michael aprender. Agora vamos para as mudanças práticas. Depois de abordar a teoria, agora vamos colocar os aprendizados na prática. É aqui que a gente vai usar a hipnose, que é uma forma da gente usar a nossa imaginação para se ver fazendo essas mudanças necessárias. É aqui que a gente comprova que melhorou de verdade. Então, o que é importante de fazer aqui? A primeira coisa é justamente ressignificar os traumas que o Michael passou. Então, a gente vai usar os recursos que a gente aprendeu ao longo da sessão para aplicar naquelas memórias. Então, vamos pensar no momento em que ele sofreu o bullying lá do aniversário. Naquele momento, o Michael pequenininho interpretou que ele sofreu aquele bullying, sofreu aquela rejeição porque ele não era engraçado ou legal o suficiente. Depois de tudo que a gente conversou, como que essa interpretação muda? E é aqui que ele vai entender, poxa, é verdade, não é porque eu não era legal que eles fizeram aquilo. Talvez é porque eles também tinham medo da rejeição dentro deles. Será que fazer essa graça ou se afastar de alguém que passou uma vergonha em público não me protege da rejeição? Será que eles saberiam lidar com aquela vergonha? Será que eles já sofreram bullying antes e agora eles percebem que se ele pratica o bullying, ele fica mais distante da rejeição? O que será que estava rolando dentro daquelas crianças que fizeram o bullying? Qual que era o perigo que eles estavam identificando para motivar a fazer o bullying, para motivar a rejeição? Aqui eu acho que ele conseguiria ter uma visão diferente daquela experiência, certo? Ele teria uma mudança na interpretação. A mudança que a gente quer que ele tenha aqui é que é verdade, não é porque eu tive alergia que eu fui rejeitado. É porque internamente, nas pessoas que me rejeitaram, tinha algum perigo que eles identificaram e eles não sabiam como lidar. Assim como, até hoje, o próprio Michael não sabia também. O mesmo pode se aplicar a ressignificar o trauma da garota que rejeitou ele no aniversário. Por que será que aquela garota ficou com outra pessoa? Se a gente perguntasse pra garota, por que que você rejeitou o Michael? Você acha que ela ia dizer, é porque ele não é legal e não é engraçado. Será que realmente tinha algo de errado no Michael ali de 16 anos que foi rejeitado? Ou será que foi um processo interno da garota? Qualquer garota que quiser ficar com você, Michael, tem que ficar? Você não tem o direito de rejeitar uma garota? E se vier um cara querendo ficar com você, você tem que aceitar? Se você rejeita de ficar com um cara, é porque ele não é legal ou engraçado o suficiente? Ou será que é só porque você não quer? Não tem nada de errado com a pessoa, é só que internamente o seu processo te diz pra não ficar com aquela pessoa. Então eu acredito que dessa maneira ele consegue ressignificar o trauma. Ele se vê naquela situação imaginando diferente a interpretação. Ele pode se ver na mesma situação, só que a sensação dela é totalmente diferente. Porque eu não tô sendo rejeitado. Simplesmente as outras pessoas estão passando por um processo de rejeitar internamente. O peso daquelas memórias, daqueles traumas, vão embora. Outra coisa que a gente pode fazer utilizando a hipnose é o que eu chamo de cuidar da criança interna, né? Então a gente se imagina conversando com aquela nossa versão mais jovem. E o que eu perguntaria é o seguinte: o Michael adulto, você olhando para aquele Michael pequeno, você diria que ele não é legal o suficiente? Você diria que ele não é engraçado o suficiente? Você diria que ele merece ser rejeitado? E em geral, quando a gente faz isso, o nosso instinto é responder que não, óbvio que não. Quando você olha para aquela sua versão pequena, você não diria isso. Só que é exatamente o que tem sido feito. Porque pra gente querer ser mais legal, pra gente querer ser mais engraçado, é a gente dizer pra aquele moleque que, ó, você não é engraçado, você não é legal o suficiente. Se você continuar assim, você merece ser rejeitado. Então, quando a gente faz esse exercício de conversar com a nossa criança interna, a gente percebe que, na verdade, nós mesmos estamos rejeitando aquela criança. E a gente tá fazendo exatamente igual. A galera que fez o bullying, que falou que não queria ser amigo dele, é o mesmo processo. E a gente vê como é um processo interno, certo? Então, eu, adulto, estou rejeitando aquela criança, dizendo que ela não é legal o suficiente. Como que essa rejeição se manifesta? Eu tento ser mais legal, eu tento ser mais engraçado. Se eu tento ser mais legal e mais engraçado, é porque eu tô dizendo que a responsabilidade da rejeição foi daquela criança ali. Isso costuma mudar a forma como a gente se enxerga. A gente passa a se cuidar como se a gente estivesse cuidando daquela criança que foi machucada. A gente passa a ser mais gentil, a gente passa a cobrar menos, porque a gente percebeu que não é que ela não é engraçada o suficiente, é que as outras pessoas tinham problemas que elas não sabiam lidar, assim como eu não sabia lidar. Estava rejeitando a galera do meu trabalho e eu estava rejeitando a mim mesmo. E depois da gente fazer essa conversa com a criança interna, né? A gente pode fazer também a ponte ao futuro, que é quando a gente se imagina passando por aquela situação, passando por aquele perigo e lidando melhor. Então a gente pode questionar o Michael assim, ó, imagina um cenário em que alguém te considera escroto. Se imagina, se coloca nessa cena do futuro. O que que você faz de diferente agora? E aí eu espero que ele responda algo nesse sentido. Bom, se eu fui escroto mesmo, eu vou aprender, eu vou perguntar para a pessoa como que eu posso fazer para resolver a situação e vou pedir desculpas. Agora, se eu não for escroto e alguém tá me considerando escroto, tudo bem, ela tem o direito de me achar escroto. E se ela vai me rejeitar por me achar escroto injustamente, é um processo interno dela. Isso não tem a ver com eu ser escroto. E se você tiver que demitir alguém? Espero que ele responda algo assim, né? Bom, primeiro eu vou lutar o máximo possível pela minha equipe, então eu vou argumentar com a chefe, vou explicar por que aquilo não é legal. Mas se ainda assim não for possível, eu vou explicar francamente a situação para o funcionário. Agora, se eu acreditar que aquilo é muito injusto, se aquele pedido de demissão for exagerado, for um absurdo ou estiver acontecendo muitas vezes, talvez faça sentido eu procurar trabalho em outro lugar. Tá, e outro cenário? E se ninguém lembrar do seu aniversário? A resposta ideal aqui seria, bom, eu não vou cobrar esse carinho deles, porque é interessante que eu tenha amigos fora do trabalho, que eu tenha família fora do trabalho, que eu tenha minha rede de apoio de verdade, que vai lembrar do meu aniversário. E eu não vou colocar esse peso nos funcionários, que não é essa dinâmica que a relação tem. Então, essas são as coisas que a gente pode fazer utilizando a nossa imaginação, né, por meio da hipnose. A gente se vê nesses cenários e é como se a gente já tivesse praticado fazer essas coisas. E quando a gente consegue se ver fazendo, quando a gente consegue se imaginar ficando bem diante desses cenários, não é diferente de fazer na vida real. Se eu consigo me imaginar ficando bem quando alguém me rejeita, eu sei fazer isso na vida real. Então aqui a gente encerra a parte da hipnose. Agora, outra coisa que seria importante ele fazer é de aplicar algumas coisas no dia a dia dele, que vai além da nossa sessão, que seria principalmente a construção da rede de apoio. Então é importante que ele tente reforçar relações familiares, se possível, né? Se tiver relações que estão mais afastadas, que ele consiga se aproximar mais de familiares. É importante que ele tente retomar amizades antigas. Às vezes a gente tinha uma amizade e a gente foi perdendo ao longo do tempo e vale o esforço de tentar retomar. É importante também que ele frequente novos ambientes onde não existe a relação hierárquica, certo? Porque é muito difícil você fazer uma amizade com um funcionário porque o seu funcionário tem muito mais perder do que você. Além disso, ele pode buscar os relacionamentos amorosos fora do ambiente de trabalho também. E ele pode ter até bichinhos de estimação. Bichinho de estimação costuma ajudar muito a fortalecer nossa rede de apoio. Claro que não só um bichinho de estimação, mas também isso ajuda. E conforme a gente faz essas coisas, a gente amplia a nossa rede de apoio, a nossa necessidade, o nosso desespero de forçar as amizades ali dentro do trabalho tende a sumir. E o resultado disso seria muito positivo. Superar o medo da rejeição é desafiador, porque a crença de que a culpa por ter passado pela rejeição foi nossa costuma ser bem forte. Mas com o que conversamos aqui, acredito que o Michael poderia ter uma ótima mudança, tanto para atender as queixas que ele mesmo traria, como a dificuldade de se relacionar e as pressões do trabalho, quanto para reduzir o impacto negativo que ele acaba causando no ambiente, na questão da arrogância e da inconveniência. Você pode fazer como o Michael e passar por uma terapia comigo também. A minha agenda está aberta, é só entrar em contato comigo lá pelo Instagram que a gente agenda a sua primeira sessão para dar o passo inicial na sua melhora. Você pode me mandar uma DM ou pegar o meu contato direto do WhatsApp lá no link da bio, tá? Lembre-se de seguir o podcast também nas plataformas de streaming, assim você fica sabendo quando um novo episódio sair. E aproveita, vai lá e me dá uma sugestão de personagem que você gostaria de ver aqui. Até a próxima!